O MPLA tem congresso extraordinário agendado para este sábado no complexo turístico Futungo 2, a sul de Luanda. Paulo Pombolo é secretário para a Informação e Propaganda do partido que governa Angola desde a independência em 1975. Ele levanta-nos o véu sobre os pontos em agenda no conclave.
O sétimo congresso extraordinário do partido MPLA começa amanhã, dia 15 de junho de 2019, uma participação global de mais de 2.500 delegados provenientes das 18 províncias do país, entre jovens e mulheres. E o ato de abertura deste congresso será presidido pelo presidente do partido, o camarada João Manuel Gonçalves Lourenço, e tem como objetivos fundamentais os seguintes. Primeiro, o Congresso visa reafirmar o compromisso do partido com a liderança do presidente do partido. O Congresso vai alargar o seu comitê central, o comitê central do partido.
Isso é para rejuvenescer as hostes do partido?
É para rejuvenescer o partido, os órgãos de direção do partido e, neste caso, o seu comitê central, com a integração de 134 novos membros.
Ou seja, vai passar agora para 497, é isso?
497, exato. 61% desses 134 novos membros são jovens com idade até 45 anos e 42%, 0,53, são mulheres. Estamos a falar do grupo dos 134 novos que integrarão a partir de amanhã o Comitê Central. Por outro lado, o Congresso vai também introduzir ajustamentos pontuais nos estatutos do partido, no sentido de adequar os estatutos para com o novo paradigma que o país e o próprio partido estão a viver neste momento, de maior abertura e de novos desafios. O Comitê Central decidiu que na agenda deste Congresso fosse também analisada e apreciada as várias propostas e ajustamentos aos estatutos do partido.
Acaba de se referir ao facto de estarmos num período de maior abertura. O certo é que houve vozes muito críticas em relação à liderança de João Lourenço. Estou a pensar em Tchizé dos Santos. Ela não vai estar. Ela foi suspensa. Presume-se que não esteja presente. Nem deverá estar o seu pai, o antecessor de João Lourenço, na chefia do Estado e na chefia do partido, pois não?
Sim, mas não deixa de ser militante do partido. A nossa camarada Elvita dos Santos é militante do partido. Apesar de ter sido suspensa do Comitê Central, por razões que vocês já sabem, porque o Comitê Central decidiu suspender-lhe.
Ela apelou à destituição do João Lourenço, nomeadamente, não é?
Por causa desse tipo de pronunciamento que não são adequados, digamos assim, com os princípios da disciplina interna do partido, é que o Comitê Central tomou essa medida cautelar de suspender para depois instaurar-lhe um processo disciplinar. Processo este que vai ser conduzido pela Comissão Nacional de Disciplina e Auditoria. Mas ele, na condição de militante, ela poderia vir participar no Congresso sem grandes constrangimentos.
Mas tudo indica que não estará presente, não é? Só houve aqui uma suspensão em relação a Tchizé dos Santos. Não houve uma expulsão, não é?
Ela foi suspensa na sua condição de membro do Comitê Central. Mas ela continua a ser militante do partido.
E, portanto, não há assim um mal-estar particular na véspera do Congresso quando se faz estas críticas? Houve também a questão das exéquias de Jonas Savimbi ao fim de 17 anos. Não houve nenhuma alta figura do MPLA e do governo angolano presente?
Para o MPLA, este processo está encerrado. A intenção do Presidente da República era, de facto, de concretizar.
Mas não teria sido importante que houvesse lá alguém presente do MPLA?
Essa possibilidade foi aberta e penso eu que para o partido, para o nosso partido, para o MPLA, esse processo em princípio está encerrado. É mais um passo que demos no âmbito da consolidação do processo da reconciliação nacional, da unidade dos angolanos, e eu acho que não temos mais comentário a fazer em relação a esse aspecto.
O senhor teve muitas responsabilidades locais, nomeadamente na província do Uíge, portanto, imagino que se vá falar muito da preparação das autárquicas. O vosso princípio continua a ser, contrariamente ao da oposição, o do gradualismo, não é?
Em princípio, sim, o MPLA continua a defender o gradualismo. Na nossa perspectiva, pretendemos que este processo seja um processo com resultados positivos e que venham, de facto, resolver ou ajudar a resolver os problemas das nossas populações E pensamos que todo cuidado é pouco, por isso pretendemos que seja um processo gradual, para depois avaliarmos os resultados.
Mas em que medida é que percebe a argumentação da oposição pedindo que seja precisamente um processo igual para todos os municípios já em 2020?
Você está a dizer que são partidos de oposição. Bastará ser partido de oposição para que haja num processo multipartidário, num processo democrático como o nosso. Há sempre divergências em determinados temas políticos. A oposição acha que tem que ser um processo global, atingir todos os municípios, mas o MPLA, com todo o cuidado que é necessário, conhecemos bem o país que temos, preferimos então o gradualismo e depois avaliarmos os resultados do primeiro processo e depois tentarmos estender para os outros municípios do país.
Então, corrijam-me, por favor, se eu estiver errado. A ideia do MPLA é, portanto, realizar em 2020 eleições em certos municípios, depois haveria uma segunda fase em 2025 que se estenderia a outros e, finalmente, uma terceira e última fase em 2030, aí já em todas as autarquias. É mesmo assim?
Essa matéria, em termos de projeção, ainda não é a posição tomada pelo partido. Nós temos praticamente o pacote legislativo na Assembleia Nacional em fase de discussão. Haverá, penso eu, que determinados detalhes que serão praticamente discutidos, avaliados, analisados a nível do Parlamento para se chegar a um determinado consenso.
E quanto à cobertura do Congresso, não é? Tem-se falado muito do facto de que nem todos os jornalistas acreditados vão conseguir estar na sala onde vai ter lugar o convênio. O que é que nos pode dizer precisamente acerca desta questão?
O problema é que nós estamos num país em que aproveitamos da abertura democrática que o país vive, inventando factos que não existem para fazer notícia, o que não é bom para o jornalismo plural que queremos consolidar a nível do país. Eu sou secretário de Informação e Propaganda do partido, que estou a lhe falar. Criamos as condições para que o nosso Congresso seja, de facto, coberta por todos os órgãos de comunicação social existentes a nível do país. Nós abrimos praticamente um espaço, pedimos que aqueles que sabiam, que tinham condições de interesse de fazer a cobertura do nosso Congresso, se inscrevesse, e recebemos mais de 100 candidaturas, e esses jornalistas todos vão ser credenciados até hoje à tarde, e tenho a plena certeza de que não ficará ninguém daqueles que se predispuseram a participar na cobertura do 7º Congresso Extraordinário do MPLA. As outras notícias são fake news, são mentiras, que não colhem, porque sejam os jornais de fim de semana, sejam os órgãos de comunicação social privados, rádio, televisão, todos eles foram convidados há cerca de 10 dias e realizamos uma reunião com todos esses órgãos no local onde vai decorrer o Congresso, onde explicamos em detalhe os procedimentos e como vamos gerir o espaço para que os jornalistas tenham as mínimas condições para fazer o seu trabalho. Não estou a ver aqui alguém que não foi convidado e que deve estar a passar essa mensagem que não é correta.
O que é que se sabe acerca dos convidados internacionais que teriam já decidido aceitar o convite do MPLA e que marcaram presença no convênio?
Trata-se de um congresso extraordinário e para esse tipo de eventos não há convites para partidos amigos estrangeiros, não. No congresso ordinário, sim, há sempre um espaço em que convidamos partidos amigos. São na ordem de centenas. É? Nós temos vários partidos que operam com o MPLA, mas para o Congresso Extraordinário não haverá convidados estrangeiros.
Era Paulo Pombolo, porta-voz do MPLA, partido no poder em Angola.